Não acho que tenha havido nenhum acordo específico sobre terras raras. Esta é uma pauta importante e há uma disputa com os chineses, dos Estados Unidos, com a China. E a China vem fazendo investimentos muito importantes na América Latina e no Brasil nessa área. Então, obviamente, isso preocupa estrategicamente ao governo americano. Então, isso está na pauta e a pauta está aberta a partir de agora. Além do que, tem um traço do Donald Trump. Ele gosta dessa ideia de fazer o chamado chicken game, né? Ele joga primeiro as tarifas, né, altas, né? Depois negocia, depois reduz, mas mantém o controle do jogo. Né? Observa a lógica diplomática disso. Na medida que os Estados Unidos têm hoje a deliberação, a decisão na mão sobre mais reduções ou menos reduções tarifárias, mantém o governo brasileiro, de alguma maneira, preso a esta negociação, inclusive com as mãos, de certa maneira, amarradas na crise da Venezuela. Porque, eventualmente, se o presidente Lula contrariar algum interesse estratégico dos Estados Unidos, o que não é o tema da nossa interna, da nossa democracia, mas pode perfeitamente ser o tema Venezuela, eventualmente o governo americano pode se direcionar a uma outra política no campo tarifário, então retardar a redução de tarifas e outras medidas. Então é um jogo bastante inteligente aí, né, desenvolvido pelo governo americano, né? Agora, sobre a fala do ministro Alexandre Moraes, óbvio que ele está no dia dele, né? Ganhou o jogo. Agora, cá entre nós, né? Nós temos os inquéritos sobre fake news, Vitor, funcionando desde 2019. Inquéritos que foram abertos sem nenhum amparo legal, que dão ao tribunal, especialmente ao ministro, que é o relator destes inquéritos, né, mais de um inquérito, fake news, atos antidemocráticos, milícias digitais, um poder quase absoluto, né, poder de investigador, julgador, etc. Quantas vezes a gente discutiu isso aqui? Então, dizer que nós somos, há muita gente censurada no Brasil ainda, há muito desvio do processo legal. Então, dizer que nós estamos dando aula de democracia para o mundo, olha, menos, né, um pouquinho menos aí.
Aí, análise do Fernando Schiller, cientista político, comentarista da Band. Valeu, Schiller. Obrigado pela presença. Bom te ouvir e ótimo final de semana por aí. Até mais.
Valeu, bom fim de semana, grande abraço.
Um abraço. Olha, ainda falando sobre Donald Trump, sobre a política americana, uma declaração importante de agora à noite do presidente dos Estados Unidos. Ele subiu o tom, fez novas ameaças sobre ataques terrestres na Venezuela, disse que vão começar em breve. O mundo inteiro em alerta com essa possibilidade. A Beatriz Puente, nossa editora de internacional por aqui, trazendo os detalhes. Uma escalada cada vez maior das tensões, né, Bia? Boa noite.
Boa noite, Vitor. Como você mesmo disse, a cada dia, né, uma nova novidade, uma nova escalada nessa tensão envolvendo Venezuela e Estados Unidos. E agora, mais uma vez, o presidente americano Donald Trump falando sobre fazer ataques terrestres no território da Venezuela. Não é a primeira vez que ele fala sobre isso, mas tem reiterado de forma constante essa possibilidade. Hoje, mais cedo, ele falou sobre esse assunto, uma coletiva de imprensa na Casa Branca, no Salão Oval, conversando ali com várias pessoas ali da imprensa americana, da mídia, repórteres. E quando ele foi questionado sobre a situação envolvendo Nicolás Maduro e a Venezuela e essas operações também que estão acontecendo no Mar do Caribe, ele disse que toda a operação para fazer esses ataques terrestres já está pronta e que agora seria necessário realmente últimos ajustes e detalhes para começar essa operação. De acordo com ele, também os alvos seriam traficantes de drogas que estariam levando esses entorpecentes da Venezuela para os Estados Unidos. Trump também chegou a falar que com essa mega operação ali contra os narcotraficantes, ele já conseguiu reduzir em 92% a entrada de drogas pelo mar dos Estados Unidos e pelo mar do Caribe desde que ele começou com esses ataques a embarcações no mar do Caribe. Trump também chegou a falar que não são apenas ataques na Venezuela, são ataques a pessoas horríveis que estão trazendo drogas e matando o nosso povo, se referindo ao povo americano. Ou seja, de acordo com Trump, tudo estaria pronto para começar com essa ofensiva terrestre em território venezuelano. Vitor.
Perfeito, vamos seguir acompanhando. Havendo novidades ao longo da noite, a Bia volta a trazer aqui para a gente. Seguimos de olho. Valeu e até já, Bia.
Pode deixar, até já.
Boa noite. Daqui a gente segue para um rápido intervalo. Na volta, outras informações. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Por todo o Brasil.
Análise e reflexão sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, um dos programas mais representativos da televisão brasileira. Entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Grandes nomes da economia, da história, da ciência, lideranças políticas e também personagens da nossa cultura. Um time corajoso e independente de jornalistas que faz as perguntas que você quer fazer. Esse é o Canal Livre, em sua essência, com mais de 40 anos no ar. Todo domingo, às 8 da noite, aqui na Band News TV.
No programa Quer Ser Brasileiro, dessa semana, duas artistas que são pilares da nossa história cultural. Lia de Itamaracá e Daúde. Elas falam sobre identidade, cultura popular, força feminina e o Brasil que nasce quando tradição e modernidade dão as mãos.
É hoje, às 7:30 da manhã, aqui na Band News TV.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultralight, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. E um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque, para quem quer se fundir à natureza, em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
Fazer um cruzeiro a bordo de um navio de uma das principais companhias de entretenimento do mundo é a certeza de muito conforto. Inaugurado no final de novembro de 2025, o Disney Destiny recebe até 4 mil pessoas para uma viagem cheia de exclusividades. De encontros com personagens, passando pela alta gastronomia, até alguns mimos, sem mesmo precisar sair da cabine.
Todos os passageiros têm direito ao serviço de quarto. E tem algo que nem todo mundo sabe. As famosas orelhinhas do Mickey, em forma de sorvete, sim, as Mickey Bars, são gratuitas. Basta você pegar o telefone e pedir que elas chegam aqui, magicamente.
O Destiny tem saídas regulares do porto de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.
Todo o Brasil.
Lula defende que redes sociais sejam responsabilizadas pela publicação sistemática de discurso de ódio e incentivo à violência contra mulheres. 3 dias depois do mega vendaval em São Paulo, os prejuízos aumentam e moradores protestam. Mais de 700 mil imóveis continuam sem luz na região metropolitana. Novas fotos envolvendo o criminoso sexual Jeffrey Epstein são divulgadas e mostram vários figurões da política, dos negócios e até do cinema norte-americano. Em São Paulo, milhões de pessoas enfrentam mais de 50 horas de escuridão em toda a região metropolitana. E não é só falta de energia elétrica.
Na hora do almoço, a preocupação da Estela ao ver o restaurante vazio outra vez. Já é o terceiro dia. Na cozinha, o que estava no freezer foi jogado fora. E os compromissos para atender 4 festas de fim de ano viraram uma grande incerteza.
Qual o tamanho do prejuízo, Estela?
Ah, enorme. O faturamento do dia a dia de 3 dias, sendo que hoje eu tinha um faturamento do dia mais um evento, cheio de gente extra na cozinha, no salão.
Na Zona Leste, sem luz, a maioria das máquinas não funcionou no polo industrial da Mooca. Mais de 150 empresas paradas e um prejuízo estimado em 50 milhões de reais.
A gente está sofrendo atrasos por conta de manutenções, por conta de reestabilização de equipamentos. Então, a gente, além do efeito na cadeia logística, a gente ainda tem um efeito técnico complexo para conseguir equalizar e reestabilizar o polo industrial.
Neste prédio, na Zona Sul, a falta de energia trouxe outro problema, o risco de não chegar água nos apartamentos.
A preocupação agora está aqui, na casa de máquinas. É onde funcionam as bombas que jogam a água que chega da rua para a caixa d'água, que fica acima dos apartamentos. Mas para todo esse sistema aqui funcionar, o bombeamento, é preciso energia elétrica. Só que o prédio está sem luz já desde quarta-feira. Não tem previsão de quando o abastecimento de água, portanto, vai ser restabelecido por aqui.
Na Zona Oeste, a angústia dessa moradora é com o freezer desligado. É onde ela mantém os medicamentos do filho, que tem uma doença nos rins. A solução foi guardar na casa do vizinho, no fim da rua, que ainda tem energia.
Esse caso aqui, para vocês, é uma questão de saúde.
De saúde e é vital. Se faltar esse remédio, meu filho desequilibra o sal e ele pode morrer em questão de horas.
O Antônio também conta as perdas.
Tiramos tudo, só ficaram alguns legumes e tal.
São diversos dias sem luz e sem água, mas a maior preocupação fica aqui do lado de fora. Uma árvore de grande porte que caiu sobre o muro e provocou vários prejuízos por aqui. Tudo isso aconteceu na quarta-feira. Continua no mesmo local.
Com medo de perder a casa, sem luz, sem água, e não só eu. Todos os moradores, com crianças, com pessoas mais idosas, pessoas doentes. E todos aqui 3 dias já, sem água e sem luz.
E olha, agora ao vivo a gente conversa com o Dr. Arthur Rolo, que é advogado, especialista em Direito do Consumidor, ex-secretário nacional do Consumidor. Tudo bem, doutor? Bom falar com o senhor. Boa noite.
Boa noite, Vitor. Sempre uma satisfação falar com você e com a sua audiência.
Doutor, e para o consumidor, o que fazer diante disso? Em alguns casos, mais de 50 horas já de apagão aqui em São Paulo. Tem alguma recomendação, o que fazer em relação a esses prejuízos? Porque alguém vai ter que pagar essa conta, né? Não pode ser o usuário, o morador, que vai ficar com esse prejuízo todo que a gente viu na reportagem. Vai ter alguma coisa a ser feita quando isso se restabelecer?
Tem coisa a ser feita, sim. Primeiro, Vitor, tem muita gente que tem seguro e não se dá conta disso. Tem gente que tem seguro residencial, tem gente que tem seguro de veículo. Então, no caso de uma queda de árvore em cima de veículo, normalmente aqueles seguros totais, eles dão cobertura a esse tipo de evento. Da mesma forma, danos em residências, normalmente quando o consumidor contrata seguro, e tem gente que contrata o seguro sem lembrar que contrata o seguro, então tem essa possibilidade de ressarcimento. Esse é o melhor caminho. Agora, tem gente contratando gerador, tem gente que perdeu o faturamento do mês de dezembro, que é um faturamento importante. Então, a orientação é a seguinte: tem estabelecimentos comerciais. Para estabelecimentos comerciais, tem 2 tipos de dano. os danos emergentes, que são aqueles danos efetivos que o comerciante teve, e os lucros cessantes, o que a pessoa deixou de ganhar naquele período, o que o estabelecimento deixou de ganhar naquele período. Então, danos emergentes, por exemplo, precisou contratar gerador, dano emergente, nota fiscal do gerador, precisou pagar combustível para o gerador, nota fiscal do combustível do gerador. Ah, fiquei sem funcionar, tendo que pagar funcionário. Olha, em uma semana eu faturo 10 mil reais, então eu perdi esses 10 mil reais que eu faturo. E para consumidores residenciais, tem gente que está sem luz aí há 3 dias. Isso, sem dúvida nenhuma, traz aquilo que a gente chama de danos morais. Tem o ressarcimento dos danos morais. A pessoa tem que se deslocar para casa de algum parente, tem que pedir favor para tomar banho, tem todo um constrangimento. Então, tem os danos morais e tem os danos efetivos também. Perdeu tudo na geladeira? Filma o que perdeu na geladeira e pede o ressarcimento para ela. Queimou algum equipamento? Documenta o equipamento que quebrou. Se for uma geladeira, por exemplo, é possível fazer 3 orçamentos, consertar e pedir para a Enel pagar. Só que, como os prejuízos são grandes, muita gente vai entrar com ação. Esse é um outro prejuízo. O judiciário vai ficar mais assoberbado do que já está. E a empresa, na via administrativa, ela não está ressarcindo, porque, afinal de contas, ela acha que tudo isso é normal, que é uma grande ventania e que ela não responde por nada.
E para o consumidor, nesse momento, é necessário fazer algo, doutor? Ou seja, guardar provas, algum registro de tudo que foi perdido? Porque imagino que lá na frente, no momento em que isso se transformar, por exemplo, numa ação judicial, é algo difícil de ser calculado, em alguns casos difícil de ser provado. Então, o que pode ser feito desde já?
Bom, primeiro, documentar. A documentação é muito importante. Reunir provas é fundamental. Reunir provas significa você filmar o que você perdeu de produtos, por exemplo, na sua geladeira, e testemunha também vale. Então, vale a pena chamar os vizinhos e falar: olha aqui que eu tinha na geladeira, aqui que eu estou tendo que jogar fora. No momento em que for limpar a geladeira, chama o vizinho para testemunhar. Se tiver a nota fiscal das compras do mês, excelente. Às vezes tem gente que guarda por um mês as notas fiscais dos produtos que adquire. Isso é fundamental. E o primeiro caminho, Vitor, é sempre pedir o ressarcimento administrativo com a Enel. A Enel tem lá um serviço de atendimento ao consumidor por via eletrônica que permite que você faça lá o pedido de ressarcimento. A venda negativa e a porta do judiciário está aberta, lembrando que para valores menores é possível entrar nos juizados especiais cíveis sem advogado, até 20 salários mínimos.
E esse fato de ter sido um fenômeno meteorológico muito atípico, doutor, uma ventania acima da média, isso pode acabar sendo uma justificativa para a concessionária, para a Enel?
Bom, é um fenômeno meteorológico atípico, mas que estava previsto uma semana antes. E o que a gente percebe, até o prefeito Ricardo Nunes vem falando isso, que falta equipe na rua. Teve caso até de corrupção, Vitor. Teve funcionário de empresa terceirizada da Enel que estava cobrando R$2.500 para ligar a energia e foi preso em flagrante. Então, está faltando equipe na rua. É um fenômeno natural que pode gerar, sim, um corte de energia por um tempo mais prolongado. Agora, 3 dias foge completamente do razoável, sem falar que, em se tratando de concessionárias de energia elétrica, essa questão climática, queda de árvore, faz parte do risco da atividade da empresa, faz parte do dia a dia da empresa. E a empresa, em manifestações que fez, já andou dizendo que a rede da cidade de São Paulo precisa ser toda refeita. Então, quando ela diz isso, ela confessa que melhorias precisam ser feitas na rede e ela não está dando conta de fazer. Por isso que governador Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes, vem em coro pedindo a caducidade da concessão da Enel, e eu acho que a gente está caminhando para isso. O governador falou uma coisa importante também, que na opinião dele talvez seja o caso de dividir a área metropolitana, porque uma empresa só fica muito complicado de dar conta de tantas unidades consumidoras. Dividir, sem dúvida, vai melhorar o atendimento para o futuro.
E essa ideia que foi falada hoje também pelo prefeito e pelo governador, doutor, de intervenção federal na Enel, como é que funcionaria isso e será que poderia resolver o problema?
Intervenção federal é o último caso, aí o que acontece é que o governo federal nomeia um interventor para assumir a gestão da empresa e prestar o serviço público essencial que a Enel não está conseguindo prestar. O serviço de energia elétrica é um serviço complexo, um serviço difícil, então esta intervenção ela tem que ser muito bem feita, que às vezes vai melhorar e acaba piorando. Mas, Vitor, o que estava se dizendo há pouco tempo atrás, inclusive ministros dizendo isso, estavam falando na renovação da concessão da Enel. Os episódios recorrentes de serviços mal prestados, não dá para ficar... É um negócio inaceitável ficar 3 dias sem luz. A maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, uma das maiores cidades na América Latina, ficar sem luz, ficar sem internet, tem muita gente sem internet, tem gente sem água porque depende da luz para bombear a água, gente contratando geradores em falta, é o caos que mostra que esse serviço está sendo muito mal feito, é um serviço que não tem concorrência, talvez incentivar as pessoas a terem placas solares, coisa que nunca aconteceu, para terem as suas próprias fontes de energia, para fugir dessa prestação de serviço que está ruim. Até na 25 de março, Vitor, que os fios estão enterrados, faltou energia. Comerciante, no período de pico de véspera do Natal, de vendas enormes, tendo prejuízo, ficando atendendo na vela. Não dá, isso é inaceitável.
Muito bem, a palavra do doutor Arthur Rolo, advogado especialista em direito do consumidor. Obrigado, doutor, pela presença aqui e ótima noite.
Obrigado, Vitor. Uma boa noite para você e um bom trabalho.
Valeu, até mais. A gente volta a falar da derrubada das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O presidente Lula também comentou essa decisão durante um evento na cidade de São Paulo, o mesmo evento do qual participou Alexandre de Moraes, que a gente mostrou um trecho agora há pouco. Lula comemorou a retirada das sanções impostas contra o ministro e disse que conversou com o presidente Donald Trump na semana passada e falou que era injusto o presidente de outro país punir um ministro da Suprema Corte.
E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte para nós é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda falta mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira.
Outro destaque desta sexta, a Polícia Federal fez buscas na Câmara dos Deputados numa operação que investiga desvio de emendas parlamentares. O alvo foi uma ex-assessora do deputado Arthur Lira.
A Polícia Federal apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos em salas de apoio à presidência da Câmara. Um dos alvos de buscas é conhecida como a salinha do orçamento secreto. É lá onde Mariângela Fialec trabalhava. Ela era assessora do ex-presidente da casa, o deputado Arthur Lira, e hoje atua na liderança do PP. Os agentes também fizeram buscas na casa dela.
Durante a investigação, a polícia teve autorização da justiça para quebrar os sigilos de Mariângela. Foram analisadas tabelas e planilhas no e-mail dela. Para a PF, há indícios de que ela desempenhava relevante controle do orçamento secreto.
A investigação aponta que Mariângela, conhecida como Tuca, centralizava o controle das emendas, operando indicações de parlamentares, partidos e cidades beneficiadas. Ao pedir autorização para as buscas, a PF anexou uma foto de uma anotação atribuída à servidora. Nela, há uma troca de destinação de recursos entre municípios do Ceará, atendendo um pedido direto de um deputado federal.
A Operação Transparência foi autorizada pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. Na decisão, ele diz que Mariângela supostamente atuava sob ordens diretas do antigo presidente da Casa, Arthur Lira, um fato que ainda está em apuração. A defesa de Mariângela disse que a atuação dela é técnica e que a investigação não imputa irregularidades a ela. Já o gabinete de Arthur Lira disse que o deputado não é investigado e que não vai se manifestar. O orçamento secreto foi um mecanismo de distribuição de verbas públicas considerado sem transparência pelo Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares beneficiados por recursos não eram identificados, nem os critérios para direcionar o dinheiro. A manobra foi proibida em 2022 pelo Supremo.
E o ministro Dias Toffoli do STF determinou que o material sigiloso apreendido por investigadores no celular de Daniel Vorcaro seja retirado da CPMI do INSS e fique sob supervisão da presidência do Senado de forma provisória. Esses documentos sigilosos vão sair do alcance dos parlamentares da comissão e serão encaminhados diretamente ao gabinete de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Os dados permanecerão com ele até nova deliberação do STF. O gabinete do ministro informou que Toffoli ordenou que fossem anuladas as quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal determinadas pela comissão parlamentar. A assessoria do ministro ainda informou que o Banco Central e a Secretaria da Receita Federal foram comunicados da decisão do ministro para que encaminhem as informações ao STF para futura análise de mérito. E durante a entrevista à Band News TV, Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, afirmou que não teve o visto suspenso, mas que houve uma tentativa de restringir sua circulação nos Estados Unidos durante uma viagem que faria para participar da Assembleia da ONU.
Na verdade, eu nunca tive o visto suspenso, né? Eu não tinha um visto americano ativo. O que aconteceu comigo foi quando eu ia para a Assembleia da ONU, mais do que a Assembleia da ONU, eu sou ministro da Saúde, ia também para a Assembleia da Organização Pan-Americana de Saúde, que exigiu um deslocamento de Nova York para Washington. Naquele momento, o Departamento de Estado dos Estados Unidos quis estabelecer restrições que não faziam o menor sentido e, na prática, me impediam não só de participar de reuniões nas embaixadas, não tivesse em Washington, tinha reuniões já pré-agendadas com vários países da Europa, do Sudeste Asiático, mas ainda impediam que eu saísse de Boston para Nova York. Por isso que eu não fui. Não fazia sentido ir e participei ativamente das duas assembleias online e depois disso eu já fui recebido pelo rei da Inglaterra no Reino Unido, já fizemos reunião na China, na Índia, atraindo investimentos do Brasil, o que mostra que o mundo inteiro está de portas abertas para o Brasil, inclusive empresas dos Estados Unidos estão vindo para cá, estou aqui na Fundação Oswaldo Cruz, nós estamos trazendo novas parcerias com empresas dos Estados Unidos.
E essa suspensão da Lei Magnitsky aplicada contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é o tema de hoje do comentário de Eduardo Eneg. Vamos ver.
Eu não sei o que Alexandre de Moraes gostaria de ganhar amanhã, aniversário dele, sábado, quando ele completa 57 anos, mas eu tenho certeza de que ele adorou o presente antecipado enviado hoje pelo presidente americano Donald Trump, tirando o ministro da lista de pessoas atingidas pela Lei Magnitsky. Entrar nessa lista, onde o ministro entrou há coisa de 5 meses, é o maior golpe que um estrangeiro poderia receber nos Estados Unidos. Moraes estava proibido de pisar em solo americano, não podia comprar um imóvel por lá, ainda que ele não quisesse, mas mais do que isso, ele estava proibido de manter relação comercial com empresa americana, qualquer uma, incluindo bancos, empresas de cartão de crédito. E-mail do Google não podia ter, página no Facebook, Instagram, LinkedIn, essas redes todas. Uma proibição que alcançava, inclusive, empresas de qualquer país que tivessem negócio nos Estados Unidos ou então que se relacionassem com empresas americanas. Uma pancada sobre a cabeça do ministro, fruto de um ato de força do presidente americano, que decidiu sentenciar Moraes sem processo legal. Aliás, sem o chamado devido processo legal. E decidiu sem amparo em qualquer sentença de corte americana, ou de qualquer corte, apenas em notícia de jornal, em notinha de blogueirinho, em fuxico de Eduardo Bolsonaro, o menino maluquinho, que agora está com a cara de tacho, Primeiro porque viu a aproximação de Donald Trump com Lula, marcada por elogios de um para o outro. E aí, seguida de uma reação de indiferença da Casa Branca à condenação do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo crime de tentativa de golpe de Estado. E agora, o fim da pena imposta a Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Essa lei nunca tinha sido aplicada contra qualquer autoridade de país democrático, que é tudo o que os Estados Unidos se orgulham de ser. O uso dessa lei contra Alexandre de Moraes não fazia sentido, não passava de um canetaço arbitrário, que é tudo o que Trump acusava Moraes de fazer. E aí agora, passados alguns meses, o governo americano volta atrás, na véspera do aniversário do ministro, para alívio dele, para alívio da mulher dele, Viviane Barsi, que também foi atingida pela lei. Livre desse enrosco internacional, Moraes tem agora um enrosco nacional. O arquivo que a Polícia Federal encontrou no telefone celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que foi liquidado. Esse arquivo contém o texto de um contrato com valores assombrosos do Banco Master com o escritório da família do ministro. R$3.600.000 por mês por 36 meses. No total, R$129.000.000. Sobre esse arquivo, nem o ministro, nem o escritório da família dele disse um A, seja para desmentir a existência, seja para explicar que trabalho poderia justificar pagamentos tão poupudos.
Um grupo de 5 bancos fechou uma proposta para emprestar R$12 bilhões aos Correios. A estatal ainda aguarda o envio da documentação. A proposta ainda será analisada pelo Tesouro Nacional, que precisará ser avalista da operação. A apuração é do Infomoney. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander devem participar do negócio. A empresa acumula prejuízo de mais de R$6 bilhões de janeiro a setembro desse ano e busca recursos para conseguir reequilibrar as contas. Desde 2022, o prejuízo da estatal chega a R$10 bilhões. E a votação do marco temporal no STF ficou para 2026, assunto para o professor de Direito e Economia Daniel Vargas.
Eu tenho uma preocupação imensa com o andar dessa carruagem, assim como você, Cláudio. E me preocupa porque nós estamos assistindo agora a um capítulo de uma história que vem se desdobrando há muitos anos. Isso começou naquela época em que houve a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em que o Supremo criou um critério. A partir de agora, demarcações futuras só serão realizadas utilizando como marco de referência a data de aprovação da Constituição. Logo depois, esse critério foi generalizado. Aí o Supremo reviu o seu critério. Aí o Legislativo, percebendo o ambiente de impasse, diz: não, nós precisamos ter uma regra, nós precisamos ter um critério. E esse critério será, sim, a data da promulgação da Constituição de 88. E o Supremo diz: não, peraí, não é bem assim. E agora o Congresso Nacional diz: vamos inscrever na Constituição para deixar essa regra outra vez mais clara, inclusive para os tribunais que em tese interpretam os problemas jurídicos à luz da Constituição. E agora nem isso parece que basta para definir como as normas serão organizadas no país. Agora, você sabe o que me deixa ainda mais descontente com isso, se me permite, Cláudio? É que nós sabemos que vários ministros e lideranças brasileiras entendem que num país como o Brasil, a Constituição dá ao Supremo Tribunal Federal um poder de rever as leis. Em tese, ele faria isso para resolver problemas, para esclarecer impasses, para resolver desacordos. Agora, o que está em jogo neste caso me parece que é exatamente isso. Porque a parte que tem sido aprovada e defendida pelo Congresso brasileiro é de demarcar um critério claro, objetivo, que sirva como referência para resolver os problemas de demarcação de terras. O que o Supremo tem feito é dizer: não há critério. Porque, veja, se o critério é que qualquer terra pode, a qualquer momento, ser expropriada ou ser devolvida aos indígenas, desde que demonstrado, a partir de um laudo de alguma organização social que existiu indígena ali em algum momento, significa que as discussões econômicas e sociais brasileiras estão a todo momento sujeitas não a uma regra objetiva do direito, mas ao circunstancialismo de um laudo de uma ONG. De repente, nós temos um investimento que é feito, como por exemplo agora os chineses estão discutindo em Lucas do Rio Verde. R$ 2 bilhões para criar uma fábrica de insumos. Um investimento desse porte tem um imenso valor. Agrega valor, promove desenvolvimento, desenvolve a região. Mas é um desenvolvimento que também depende de uma espécie de ordem. Ou seja, eu coloco o dinheiro de hoje, mas espero receber o meu retorno daqui a 10 ou 20 anos. Que garantia eu tenho de que no meio desse caminho, algum laudo de algum antropólogo, de alguma parte do Brasil, do mundo, não virá e dirá que ali houve um resíduo arqueológico identificado de um indígena? Olha, Cláudio, o que me parece nesse caso é que o Brasil sequer se reconciliou com a descoberta dos nossos portugueses. Nosso problema não parece que é um debate hoje sobre quem tem razão, o Supremo ou o Congresso. É um reconhecimento que deve haver em uma nação como o país. Descoberta há 500 anos, uma ordem jurídica baseada em regras claras. Não gosto da lei, sugira ao parlamento que faça uma discussão para revê-la. Mas nesse caso, não é de reconhecer ou não a regra do legislativo. É de substituir o mundo do direito pelo mundo das circunstâncias eternas em discussão.
E o aplicativo Celular Seguro agora consegue bloquear qualquer aparelho, mesmo aqueles que não têm o programa instalado. Veja como funciona.
O sistema pode ser acessado de qualquer outro aparelho ou computador usando a conta gov.br. Para bloquear um celular, é preciso que o login use o mesmo CPF do titular da conta telefônica. A vítima deve informar quando e onde aconteceu o furto, roubo ou perda. O bloqueio pode ser pedido até 15 dias após a data. É possível fazer o processo mesmo se a pessoa não tiver se cadastrado antes no aplicativo Celular Seguro.
E antes a gente precisava daquele e-mail, que é aquele númerozinho do celular, para fazer o cadastro. Hoje não mais é necessário. Você tendo seu CPF vinculado ao número, basta.
Há um ano, um ladrão levou o celular da Tânia dentro de um ônibus. Ela foi rápida para evitar um prejuízo maior.
Entrei em contato com meu filho e pedi para ele, falei, ó, dá um jeito, vai tentando bloquear tudo. Entrou no site de banco e foi bloqueando tudo, não fui prejudicada.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, mais de 900 mil celulares foram furtados ou roubados no Brasil. O bloqueio é importante. Em média, só 8% destes aparelhos são recuperados pelas forças policiais.
Por mais que haja esse avanço do celular seguro, baixe o aplicativo, faça seu cadastro correto, deixe a pessoa de contato responsável lá em caso de qualquer ocorrência. Então, previna.
Hora de um rápido intervalo e daqui a pouco outras informações. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
No programa Quer Ser Brasileiro dessa semana, duas artistas que são pilares da nossa história cultural, Lia de Itamaracá e Daúde. Elas falam sobre identidade, cultura popular, força feminina e o Brasil que nasce quando tradição e modernidade dão as mãos.
É hoje, às 7:30 da manhã, aqui na Band News TV.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No Fly Fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultralight, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. Tem um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque, para quem quer se fundir à natureza, em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
Eu sou Cristiane Ramalho, direto de Berlim, na Alemanha, com as principais informações para a Band News TV, na velocidade da notícia.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que derrubou a votação da Câmara e determinou a perda do mandato da deputada Carla Zambelli.
Foi por unanimidade. Os outros três ministros da primeira turma, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia, confirmaram a decisão de Alexandre de Moraes, que derrubou a decisão da Câmara, que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli. Moraes deu ainda 48 horas para que o suplente Adilson Barroso, também do PL de São Paulo, assuma a vaga. Zambelli foi condenada a 10 anos por invasão a um sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na decisão, Moraes afirmou que desde a ação penal do Mensalão, o Supremo decidiu que a perda de mandato é obrigatória nas seguintes situações: condenação criminal, com trânsito em julgado, quando não há mais recursos, regime fechado e quando a duração da pena for superior ao tempo restante do mandato do parlamentar. Moraes citou exemplos, como no caso de Paulo Maluf. O mandato dele foi cassado em 2018, depois de ser condenado no STF por lavagem de dinheiro. Mas parlamentares contestam. O ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, criticou a decisão do Supremo.
O mandato é de 1 milhão de eleitores que votaram nela para deputado federal no estado de São Paulo. Mais de 1 milhão de eleitores. Se ela cometeu um crime, que se dê a ela a condenação pelo crime. A perda de mandato, na minha opinião, é uma punição que você deve reservar ao eleitor. Essa é a minha compreensão.
A Câmara deve analisar na próxima semana as cassações de Eduardo Bolsonaro, que já tem faltas suficientes para perder o mandato, e de Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos depois de ser condenado por tentativa de golpe. Já no Senado, a semana vai ser marcada pelo debate da proposta de redução de pena para os condenados do 8 de janeiro. Parlamentares ligados ao governo apontam risco de a mudança na legislação aprovada na Câmara beneficiar condenados por outros tipos de crimes que não são hediondos. A tendência é que o texto seja alterado no Senado para evitar essa brecha. Em caso de mudança, o projeto volta para a Câmara.
Bom, e sobre esse caso da deputada Carla Zambelli, nós vamos ouvir agora a análise da doutora Vera Chemin, ela que é advogada, constitucionalista, mestre em administração pública. Obrigado, doutora, pela presença aqui e boa noite, bem-vinda.
Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Desde já eu peço desculpas pela minha atadura aqui, que está horrível.
Ah, imagina, não tem problema. O importante é o conhecimento, o conteúdo da senhora. Obrigado pela presença aqui, pelo esforço, viu? Como é que a senhora analisa essa decisão, doutora? Os parlamentares viram como um avanço do Supremo Tribunal Federal, dizem que caberia ao plenário da Câmara a palavra final. E aí, numa canetada, o ministro Alexandre de Moraes desfez a decisão de mais de 200 deputados e hoje teve essa decisão chancelada pelos seus colegas da primeira turma do STF. Como a senhora analisa esse impasse?
Então, a minha opinião pessoal é de que realmente a Câmara dos Deputados foi atropelada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente agora, no âmbito da segunda decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando ele determinou a perda de mandato da deputada e ainda concedeu um prazo de 48 horas para que a Câmara substitua a deputada por um suplente. Então, vamos lá. Esse é um atropelamento, é uma afronta ao voto popular, à soberania popular, né? Realmente não se pode conceber uma decisão nesse sentido. Agora, veja bem, os fundamentos, agora, com relação à primeira decisão de Moraes, os fundamentos que ele apresentou, no sentido de que, uma vez a parlamentar tendo sido condenada, havendo uma condenação criminal transitada em julgado, e, no caso de Zambelli, o regime inicial de cumprimento de pena ser fechado e remeter, obviamente, a um excesso, uma extrapolação do limite de faltas que está previsto no artigo 55 da Constituição Federal. Então, realmente, o exercício do mandato da deputada seria inviabilizado pelo regime fechado inicial, e isso, Vitor, remete a uma jurisprudência desde 2013, que prevalece até hoje no Supremo Tribunal Federal. Então, novamente, se fosse uma condenação criminal transitada em julgado, mas que remetesse a um regime inicial aberto, haveria a interpretação, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido do que remete ao parágrafo 2º do artigo 55. O que, que seria? Uma vez havendo a condenação criminal transitada em julgado, a Câmara dos Deputados deve decidir sobre a perda do mandato por uma maioria absoluta, votação por uma maioria absoluta dos seus membros. Mas, segundo a jurisprudência, há uma exceção exatamente no sentido de que há um regime fechado, né, inicial, que inviabiliza o exercício do mandato, extrapola o limite de faltas, e por essa razão, a exceção determinada pelo Supremo Tribunal Federal, lá em 2013, decidiu que, nesse caso, não haveria possibilidade de fazer a votação, e, portanto, a mesa diretora da Câmara dos Deputados teria que declarar a perda do mandato parlamentar da deputada. Agora, caso a gente venha a interpretar o parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição literalmente, nós temos que admitir que teria sim que haver essa votação, a Câmara estaria correta, até porque o legislador constituinte originário, aquele que criou a Constituição, que promulgou a Constituição lá em 1978, fez questão de disponibilizar, por meio desse parágrafo, a ampla defesa do deputado, no sentido de demonstrar se o crime que ele cometeu seria grave o suficiente, teria uma relevância suficiente que o impedisse, que comprometesse, perdão, a sua atuação parlamentar. Então, essa seria a finalidade do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição. Mas, como eu falei, uma vez que há essa jurisprudência do Supremo, prevendo essa exceção, no caso, regime fechado, nós temos que admitir que, nesse caso, Alexandre de Moraes decidiu de forma conforme a jurisprudência desde 2013. Mas, no final, ele, infelizmente, cometeu um erro grave. No final, ele determinou a perda do mandato da parlamentar e ainda deu um prazo para a Câmara substituir a Zambelli. Isso jamais poderia ter acontecido. Ele teria que novamente notificar a Câmara, determinar que ela procedesse à declaração de perda de mandato da deputada e não fazer da forma como ele realmente determinou agora na sua segunda decisão.
E, doutora, é um caso complexo, né? Cheio de nuances, né? Contradições, né? Entre uma decisão e o que prevê a Constituição. Então,
muito complexo, né? Muito. muito complexo, muito controverso, né? Tanto do ponto de vista dos dispositivos constitucionais, quanto do ponto de vista dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que eu acabei de expor. Então, nós temos aí uma situação extremamente delicada, até porque essa decisão da Câmara de, digamos assim, absolver a deputada, ou seja, manter o seu mandato, ela foi interpretada pelo ministro Alexandre de Moraes como como se fosse uma conduta discricionária e que seria objeto de um controle jurisdicional, razão pela qual ele teria declarado a nulidade dessa decisão. É realmente complicado. Agora, de novo, se nós nos atermos à interpretação literal do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição, nós temos que forçosamente admitir que essa decisão de Alexandre de Moraes, ela foi eivada de inconstitucionalidade desde o início. Mas, levando-se em conta a jurisprudência, nós somos obrigados a admitir que ele apresentou os fundamentos corretos de acordo com essa jurisprudência, e o erro grave foi no final, quando ele, enquanto ministro, determinou a perda de mandato da parlamentar, ao invés de notificar novamente a Câmara para que esta decretasse a perda de mandato da parlamentar em razão das faltas, em razão do regime fechado inicial, né? Então, a Câmara, a mesa diretora, teria que declarar essa perda de mandato. E aí, por último, mais uma observação. Se em se tratando de faltas ou em se tratando de uma condenação criminal transitada em julgado que não remeta a um regime fechado, tá? A perda do mandato do parlamentar nunca será automática. No máximo, o que vai acontecer é justamente que a Câmara, que a mesa diretora venha declarar a perda de mandato do parlamentar. Caso contrário, terá que haver essa votação, como houve na Câmara, por maioria absoluta dos votos, para que se pudesse cassar o mandato da deputada, o que não ocorreu. Então, nós temos aí um conflito relacionado a uma norma constitucional e a jurisprudência que prevalece no Supremo desde 2013.
Muito bem, está aí a explicação, então, a análise da doutora Vera Chemin, que é advogada, constitucionalista. Muito obrigado, doutora, pela presença aqui, importante ouvi-la. Uma ótima noite, bom final de semana por aí.
Eu que agradeço a oportunidade, Vitor, foi um prazer falar com você e até a próxima. Prazer, e um prazer imenso também com relação às pessoas que o acompanham.
Perfeito, valeu, doutora. Um abraço, bom final de semana.
Abraço.
E outra informação agora, o presidente Lula defendeu a responsabilização das redes sociais mais uma vez, agora por conteúdos que pregam a violência contra mulheres.
As redes digitais precisam ser responsabilizadas pela publicação sistemática de discurso de ódio e incentiva a violência contra as mulheres. A liberdade de expressão não pode ser confundida com cumplicidade na prática de crimes hediondos. É inaceitável que as plataformas digitais continuem a fingir que não têm qualquer responsabilidade pelo conteúdo criminoso publicado em suas redes. É intolerável que publicações de incentivo a feminicídios, estupros, agressões e demais formas de violência contra as mulheres continue a circular impunemente, sem qualquer tipo de moderação. Proteger a vida, a integridade física e a dignidade de meninas e mulheres não é censura, é responsabilidade de toda a sociedade brasileira e nós temos que assumir esse papel. Uma responsabilidade da qual as redes sociais não podem continuar se eximindo.
Vamos ver agora, ponto a ponto, como foram os quase 5 meses de restrições impostas ao ministro Alexandre de Moraes e quais acontecimentos podem ter contribuído para a reversão da Lei Magnitsky, que, como a gente tem mostrado aqui desde o começo do jornal, foi suspensa nesta sexta-feira, no caso do ministro Alexandre de Moraes e da esposa dele. Olha só, no dia 30 de julho, os Estados Unidos incluem Moraes na Lei Magnitsky, bloqueando eventuais bens no país americano e proibindo transações com cidadãos e empresas de lá. O comunicado do Tesouro americano alegou violações de direitos humanos, censura, prisões arbitrárias, citou processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Advocacia Geral da União foi mobilizada para defender Moraes. Ao mesmo tempo, aliados de Bolsonaro celebraram o gesto de Washington e pressionaram por mais punições. Já no dia 22 de setembro, a sanção se estendeu à esposa do ministro e à empresa de advocacia, da qual Viviane Barsi e 2 dos 3 filhos do casal são sócios. No dia seguinte, 23 de setembro, Lula e Trump se encontraram informalmente na ONU e o presidente americano diz que houve química entre os dois. Em 26 de outubro, Lula e Trump se encontram pela primeira vez na Ásia para tratar do tarifaço, mas as sanções também são um dos assuntos tratados na reunião. Finalmente, nesta sexta, dia 12 de dezembro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos publica a atualização da lista, excluindo Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes e Alex, Instituto de Estudos Jurídicos. Bom, para entendermos mais essa decisão, a gente conversa agora ao vivo com o advogado Davi Aragão, que é especializado em direito internacional. Doutor Davi, obrigado pela presença aqui mais uma vez e boa noite.
Olá, Vitor. Boa noite. Um prazer estar aqui com você mais uma vez.
Bom, doutor, isso tudo é cercado de muito mistério, né? Até pelo tom diplomático, né? Pelo caráter que envolve essas questões de Estado. Então, não há uma justificativa clara, né, do governo dos Estados Unidos sobre por que Alexandre de Moraes foi retirado da lista. Mas o que se sabe é que as condições que havia quando foram colocadas a Magnitsky, foram colocadas as sanções, elas continuam, né? Nada mudou em relação à condução dos processos no Supremo, nem nada disso. Então, o que é que será que explica essa mudança de postura do governo americano? Doutor, o que é que já se sabe em relação a isso?
Bacana, Vitor. De fato, nada mudou no Brasil em relação à postura do ministro e todas as motivações que fizeram com que ele fosse, de fato, sancionado pelo governo americano. O que mudou são as intenções políticas americanas. Isso, sim, é que mudou neste atual momento e que fez com que fossem revertidas as sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Só para recapitular, os Estados Unidos tomaram essa decisão lá em julho, baseando-se em um dossiê bem desenvolvido pelo Departamento de Estado americano e também por audiências que foram realizadas pelo Congresso americano. E com base em um rol documental bastante robusto, foi identificado naquele momento que o ministro Alexandre de Moraes havia, sim, violado direitos humanos e também feito perseguição política a opositores. E foi sob essa justificativa que ele foi sancionado pela Lei Magnitsky. Lembrando que a Lei Magnitsky permite sanções, seja por ocorrências de grande corrupção ou então por violação a direitos humanos, e essa segunda opção foi utilizada no caso do ministro. De lá para cá, de fato, nada mudou. E somente 4 alternativas seriam possíveis para que o ministro deixasse de ser sancionado. E a gente não identificou nenhuma das 4. Na verdade, nós não identificamos 3 e sim 1. A primeira delas seria ausência de provas. Isso ficou comprovado que, de fato, houve, como eu falei, um dossiê robusto do Congresso e do Departamento de Justiça. Um outro, ele ter sido julgado e condenado no Brasil. A gente sabe que isso não aconteceu. O terceiro motivo para que a sanção caísse seria uma mudança significativa de postura do sancionado, quando o sancionado assume o erro e tenta reparar às vítimas o erro cometido. Obviamente, isso não aconteceu com o ministro. Só nos resta a 4ª justificativa legal que permite que o governo americano suspenda as sanções, que foi o que aconteceu hoje, que é por interesse nacional, ou melhor ainda, interesse da segurança nacional americana. E é justamente sobre essa justificativa que as sanções aplicadas ao ministro, esposa e empresa foram hoje retiradas. Ou seja, os Estados Unidos entendem que hoje retirar as sanções do ministro é de interesse nacional dos Estados Unidos, principalmente vinculado à segurança nacional. A única alternativa que nos leva de interpretação, Brau, nesse caso, é que uma negociação bastante robusta está em andamento com o governo brasileiro a respeito das terras raras. Hoje não tem nada mais importante para os Estados Unidos do que o acesso a terras raras, que tem sido bastante disputado com a China. Então, acredito que o principal motivo para se utilizar a segurança nacional como justificativa é o acesso às terras raras brasileiras.
E aí seria uma contradição até com o próprio discurso do presidente Lula. Será que não, doutor Davi, que a todo momento acusava o campo bolsonarista de violação à soberania nacional? Nesse caso, então, o governo estaria optando por uma solução que também, de certa forma, coloca em xeque a soberania brasileira, que seria essa oferta, esse uso do, como moeda de troca dos minerais de terras raras do Brasil aos Estados Unidos, não é isso, doutor?
Se a gente entender que a entrega das terras raras, ou não entrega necessariamente, a comercialização, a negociação com os Estados Unidos, seria uma forma de ceder a soberania, sim, mas nunca foi, Brau, sobre soberania. O discurso do governo sempre foi um discurso muito mais político, visando as eleições presidenciais do ano que vem, do que necessariamente um discurso fundamentado na legislação, até porque a Lei Magnitsky nunca invadiu a soberania brasileira. Os efeitos dela, lembrando, são apenas nos Estados Unidos em relação aos sancionados, tanto que nenhuma empresa brasileira é obrigada a cumprir a lei, a não ser que a empresa brasileira quisesse manter relacionamento com os Estados Unidos.